Olá, caros ouvintes, muito boa noite a todos, ou boa noite, para nós é boa noite, bom dia ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Sobretudo, Sobretudo, um programa que vai para o ar neste domingo, dia 10 de julho, dia 3 de julho de 2016, e já cá estamos, hoje como convidada, mas primeiro vou apresentar as donas da casa. Olá, Daniela, bom dia.
Bom dia, Carlos, e bom dia a todos os nossos caros ouvintes e também já um bom dia prévio às minhas queridas colegas.
Liliana Senhorinho. Eu não disse Daniela Costa, só disse Daniela, mas é.
Faz
e
mal.
Liliana Senhorinho.
Bom dia, Carlos, bom dia, Daniela, e bom dia à nossa visitante que está aqui ainda incógnita. E um bom dia aos nossos ouvintes também. Obrigada por estarem connosco.
Quem está connosco também e que é convidada a esta edição é a Adriana Pequeno. Olá, Adriana, bom dia.
Olá, bom dia. Ah, eu pensava que a incógnita fosse esse cãozinho aí a ladrar. Mas pronto, ok.
Não,
já
não.
Vi que não, sou eu mesmo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas. Daniela, Diana, Liliana e Carlos. Ficou para o último, coitadinho.
Pois, eu fiquei tão para o último que até fiquei com uma pessoa que nem... Que nem está no programa, que é a Diana. Mas
pronto.
Bom,
pronto. Já junto do jeito que não é. Pronto, okay.
Pronto. Tema de hoje. Vamos falar de um assunto que já tínhamos dito que tínhamos falado há bastante tempo, mas entretanto ficou esquecido no meio de tantos assuntos que se foram tornando prioritários, e que é a eutanásia. É um assunto que vai sempre estando na ordem do dia e que é um assunto que, de alguma forma, vai tocando... corre o risco de tocar a cada um de nós, porque temos sempre alguma situação de família, de alguém que tem, por exemplo, uma doença terminal, ou alguém que cometeu suicídio e que já tinha manifestado essa vontade de morrer, enfim. Há muitas e muitas situações que podem aqui debater sobre a eutanásia, que não é mais do que a morte medicamente ou o suicídio assistido. Quando nós abordamos este assunto pela primeira vez, muito levemente, a questão que ficou na mesa foi: deve ou não ser legalizada a eutanásia? Vou começar por perguntar à Daniela.
É assim, eu na minha opinião pessoal, honestamente e assim muito ligeiramente, resumidamente, eu acho que sim. Claro que há muitos argumentos a favor, há muitos bons argumentos a favor, muitos bons argumentos contra, mas eu, na minha perspectiva, eu sou então a favor dos argumentos. Estou do lado dos argumentos a favor, porque eu acho que... Eu nunca tive, felizmente, numa situação, por exemplo, uma doença terminal, mas eu consigo, vamos dizer, claro que dificilmente, mas de um modo geral, pôr-me no lugar do outro e pensar que eu acredito que as pessoas, quando tomam essa decisão, e claro, obviamente, deve ser tomada com acompanhamento e conscientemente. Claro que não é uma decisão de ser tomada de ânimo leve, obviamente. Mas as pessoas, no fundo, querem... O que eu ouço muitas vezes nas reportagens que existem, dos testemunhos das pessoas que procuraram, por exemplo, vamos dizer, o serviço lá em Espanha, que é legal, não tenho a certeza, ou noutros países em que é legal, o argumento dessas pessoas, mesmo direto, é que querem ter a oportunidade de escolher morrer com alguma dignidade, sem sofrerem aquilo que se calhar a doença no final ia fazer com que sofressem. Claro que esta questão traz milhares de questões envolvidas, obviamente, mas pronto, de uma forma muito resumida e ligeira, digamos assim, é o meu ponto de vista à partida.
Liliana?
Concordo com a morte medicamente assistida em termos de doenças terminais e da pessoa que já não tem qualidade de vida e que ainda tem consciência suficiente para poder escolher, sim, decididamente, porque foi como a Daniela disse, lá está, se não há qualidade de vida, se a pessoa sabe que não há volta a dar, que passado uns meses vai estar em estado vegetal ou a sofrer fisicamente, mentalmente, sim, mas tem que haver limites, são que, porque há outros tipos de pessoas que gostariam de procurar a eutanásia, que se calhar poderiam ser ajudadas, porque se calhar são condições que poderiam se calhar dar à pessoa qualidade de vida sem ter que acabar com a sua vida. Portanto, sim, concordo com, para doenças terminais, concordo para doenças que realmente debitam uma pessoa e realmente a pessoa não quer ter esse tipo de vida. Eu falo, pronto, estávamos a falar do ICE Challenge, em que é a doença muscular e que também ataca mentalmente, é assim, pronto, nesse tipo de coisas sim, certamente, se é a decisão da pessoa, mas não concordo com quando alguém quer e lhe apetece, se não é quer e lhe apetece, mas se alguém tiver na ideia que se quer, que quer acabar com a sua vida, de ser feito legal para isso ser possível, é assim, de qualquer das maneiras a vida é da pessoa, ela faz o que é com ela, mas tornar isso legal acho que já chega a um ponto que isso tem que ser uma ajuda primeiro, tem que tentar o máximo possível ajudar a pessoa primeiro mentalmente, mas sim, concordo.
Adriana?
Eu acho que vou ser contra, porque eu não concordo com a eutanásia de maneira alguma, porque acho que não há ninguém que possa tirar a vida a outra pessoa, mesmo que o doente seja o doente a pedir com consciência, porque está em estado vegetativo. E neste caso, estado vegetativo, o doente já nem tem consciência para decidir se quer ou não. Tem que ser um familiar, porque em estado vegetativo o doente já nem fala. Portanto, já não toma decisões por si próprio. Então, não acho que ninguém tenha o direito de tirar a vida a outra pessoa. Isso é um homicídio. E não eutanásia. Esse médico ou enfermeiro que o vai fazer a um doente em estado vegetativo, por exemplo, está a cometer um homicídio e não a ajudar aquela pessoa. Portanto, eu discordo completamente. Não devia ser legalizado. Nem aqui, nem em lado nenhum.
Bem, eu dou a minha opinião. Eu acho que sim. Que devia ser legalizada e que devia ser legalizada de um modo geral. Eu acho que o fator físico não é o único determinante para uma pessoa perceber se quer ou não continuar aqui. Há pessoas, e eu conheci um caso, que só esperam o dia certo para morrer, isto é, perderam os seus suportes e arrastaram-se até no... Aliás, uma das pessoas, por exemplo, que não tendo coragem para se suicidar, porque os seus valores eclesiásticos não permitiam, não se suicidando, deixou-se morrer. Mas deixou-se morrer como? Deixou de comer. E se houvesse uma morte medicamente assistida, das duas uma, ou a senhora poderia ter alguma ajuda no sentido de perceberem se era mesmo isso que ela queria, ou então conseguir dar alguma ajuda que invertesse a sua iniciativa. No caso específico, eu não creio que a senhora invertesse a sua iniciativa, porque já era uma senhora dos seus 75 anos, perdeu filhos, perdeu o esposo, tudo ao mesmo tempo, perdeu os seus suportes todos, vivia sozinha. Não creio que a senhora optasse por outra coisa que não suicídio, que não a morte medicamente assistida. E eu acho que num caso desses, e há outros casos, até de pessoas mais novas, que não querem outra coisa, querem efetivamente a morte. E eu acho que nós não somos ninguém para tirar a vida a uma pessoa, por assim dizer, mas também não somos ninguém para obrigarmos a ficar cá. E portanto, já que tanto se repreende o suicídio, então que se crie uma alternativa. Okay, o suicídio, mas assim, é suicídio. Diz.
Não, a terminar a tua...
O suicídio é socialmente repreendido, aliás, socialmente e não só. Alguém que vai, por exemplo, ao médico, e eu sei que há países assim, que se tu tiveres tentado matar-te e não tiveres conseguido, podes ir ao hospital. Pagas a tudo e mais alguma coisa. Porque tentaste suicidar-te. E a morte médica... Há outros países em que não, mas quer dizer, os próprios médicos não te tratam com simpatia. De um modo geral, olha, este tentou-se matar, está aqui a fazer o quê? Só veio aqui ocupar-nos o tempo. Há muita gente que pensa assim, mesmo socialmente, há muita gente que pensa assim. Então que se crie uma alternativa, que seja medicamente e cientificamente aceite, de que as pessoas não se suicidem, assim como assim. Aliás, então... eu até defendo um outro motivo. Porque muitas vezes estas pessoas suicidam-se nas linhas de comboio, atiram-se da ponte, pegam fogo à casa e nunca se sabe, ou seja, e vão, para além de se matar, vão causar transtornos a outras pessoas. Eu não sei se vocês sabem, há uns tempos um caso de uma senhora que se tirou da janela de sua casa do 7º andar. Entretanto, caiu em cima de um senhor que ia passar na rua. O senhor morreu, ela não. Se calhar se houvesse morte medicamente assistida, isso não tinha acontecido. Diz Adriana.
Mas, então, assim sendo, ao ser, portanto, liberalizada, então não havia os objetores de consciência. Aqueles médicos que... Não, se fosse legal, como é que poderia haver os médicos...
Repara uma coisa.
Se era legal, aqueles médicos não podiam dizer, ah, não, eu não faço isso. Mas sendo lei, eram obrigados a fazê-lo.
Não necessariamente. Eu vou-te explicar. Na Alemanha, há uma profissão que é legal e que inclusive aparece nos centros de emprego, que é prostituta. E tu podes ser chamada no emprego na Alemanha, pelo menos em algumas regiões, podes ser chamada ao, digamos, ao centro de emprego. Olha, apareceu aqui um emprego, uma prostituta em Gutenberg, por exemplo. Nuremberg, sei lá, enfim. E tu podes não aceitar por objeção de consciência. Outro exemplo, mais próximo. Tu, por exemplo, sei lá, vais atender, és psicóloga, vais atender um pedófilo. E tu não consegues. Tu não consegues atender, primeiro porque se calhar podes ter educado da tua filha ter sido violada por um pedófilo. Ou podes ter tido a situação de não, de tu própria ter passado por essa experiência. Ou até tu própria... Não te seres tão contra, que teres a noção de que não vais conseguir fazer um bom trabalho com aquele paciente. Tu podes rejeitar, de certa parte, por objeção de consciência. Ou seja, nem tudo o que é legal é estritamente obrigatório. Agora, negar só porque... Olha, eu acho que não. Eu não faço porque acho que não deve morrer. Ou tentar impedir, tentar obstacular o acesso. Isso aí é ilegal, sim. Agora, o restante pode-se alegar objeção de consciência.
Mas eu não mesmo mantenho que ninguém tem direito de tirar a vida a ninguém.
Daniela, achas que seria um perigo legalizar, portanto, para toda a gente, ou seja, mesmo para quem não sofre doenças terminais, seria uma espécie de corrida à morte?
É assim, eu, neste caso, eu de facto acho que a eutanásia deveria ser legalizada. Cada caso é um caso, tinha de ser estudado com muita calma e, não é, cabeça, vamos dizer assim, e tentar ajudar o máximo as pessoas. Honestamente, eu acho que a eutanásia deveria ser legal nos casos, como eu disse no início, e a Helena depois continuou, nos casos das doenças terminais, Sim, acho que é capaz de ser bastante, não sei se perigoso seria a palavra, mas complicado. Alargar a eutanásia a, vamos dizer assim, não é? Alargar assim a tudo, vá. Acho que era capaz de se tornar muito delicada a situação e nem sei se ela iria ser legalizada assim. Porque realmente é muito complicado. Relativamente aos... agora esqueci-me da primeira palavra. Aos objetores de... Não, de consciência. Sim, pronto. Eles iriam continuar a existir, porque isto é uma, mesmo que a eutanásia, nos países em que a eutanásia é legal, eu acredito que, se calhar, nem toda a gente concorda. Nem todos os profissionais de saúde concordarão. E eu acredito que quem não concorda, isto é como, por exemplo, a questão do aborto. Continuam a existir na mesma. Não sei muito bem essa questão, sobre essas questões legais, não posso falar muito porque não... Nesses aspectos não tenho muita informação, mas sim, respondendo à questão, eu acho que é capaz de se tornar um pouco perigoso. Não sei se seria muito benéfico, mas
eu particularmente acho que era um pouco como um aborto. Não era, era uma questão que teria que ser muito bem analisada. A diferença é que o aborto, pronto, nós estamos a matar alguém que não somos nós. Noutros casos, efetivamente, pronto, às vezes matar um para evitar que morram dois é mesmo a melhor solução, lamentavelmente. Mas a verdade é que, pronto, agora com respeito à eutanásia, eu acho que efetivamente não haveria esse, assim, teria que ser de alguma forma algo muito bem feito. Embora eu acho que isso não iria acabar com os suicídios, mas acabaria, quiçá, por reduzir a taxa de suicídios, digamos, em via pública. Porque estamos a falar de via pública, quando falamos de pontos, quando falamos de sei lá, de tudo mais alguma coisa, de linhas de comboio, que, quando falamos, já para não falar no trauma que as pessoas que estão ali e que veem aquela situação passam. Ah, então, nós na linha de comboio é um vestavias, quer dizer, tanta gente que já se matou nas linhas de comboio. É? Portanto, Liliana, colocando a hipótese de que efetivamente se legalize, achas que isto seria um perigo?
É assim, eu desde já quero só pôr a minha opinião, isto é a minha opinião. Eutanásia não é suicídio. Eutanásia, aliás, eu até nem gosto de chamar suicídio assistido. Eutanásia é morte medicamente assistida. Sim. E para os países que é legal, mesmo eles têm regras, têm coisas a comparecer, têm papéis a preencher, são meses que o paciente é acompanhado para ter a certeza que é isto que quer e atenção. Isto, pelo menos nos países que estão legais, que é legal, em termos de doenças mentais, em termos de, quando eu falo de, não quero dizer doenças mentais, quer dizer quando estamos a falar de tempos de depressão e coisas assim, a eutanásia não é legal para isso. A eutanásia é para as pessoas que ficam sem qualidade de vida fisicamente, que é impossível dar a volta, porque não há maneira de, pronto, e é aí que eu concordo. Pessoas que daqui a uns meses vão deixar de ter movimento, vão precisar de ajuda até para ir à casa de banho, quer dizer, esse tipo de coisas são coisas que a pessoa torna-se um vegetal, praticamente, torna-se incapacitada. Agora, a pessoas que há maneira de haver tratamento, que há maneira de haver acompanhamento, desde que tenham suporte, amor e compreensão, isso aí, porque todos nós tivemos um tempo menos... feliz na nossa vida, e se a eutanásia fosse legal para, num modo geral, então muitos de nós já não cá estávamos, enquanto que praticamente muitos de nós, ou todos nós, ou a maioria de nós, que se calhar na altura escolheríamos não estar cá, hoje em dia não trocamos a nossa vida por nada. Portanto, tem que haver aqui, tal como eu disse no início, tem que haver aqui um limite de comparação. Pelo menos na minha opinião, acho que se está a coligar a eutanásia com o suicídio, eu isso não, a mim não consigo ver. Porque a eutanásia é para acabar com o sofrimento de pessoas. Eu não estou a dizer que o sofrimento mental é melhor ou pior que o sofrimento físico, mas a questão é que o sofrimento mental com apoio, é claro que haverão pessoas que nem com apoio, nem com amor, nem com isto, nem aquilo, não conseguem ir lá, concordo, mas a situação é que com o sofrimento mental há maneira de dar a volta. Na maior parte dos casos, há exceções, mas na maior parte dos casos. Enquanto no sofrimento físico, que depois ataca então o sofrimento mental, porque se deixa de haver movimento, deixa de haver capacidade, até mesmo o cérebro começa a perder a velocidade e o processamento que tem. Isso aí se afeta o estado físico e mental, isso aí já será uma decisão que a pessoa poderá tomar, sabendo ela que é certo, é um facto, nada pode mudar, que daqui a 3 meses vais ficar de cama e já não te levantas mais. Ou daqui a 2 meses não sequer consegues controlar os teus intestinos. Ou daqui a sequer, epá, é assim, é uma situação que eu ponho muita diferença nisso. Seria complicado? Sim, claro. Porque há sempre a favor e há sempre a contra. E mesmo que seja para doenças, só para doenças terminais, também haverá pessoas contra, porque a pessoa em si poderá decidir não querer passar sobre esse sofrimento, enquanto que a família nem sequer consegue imaginar uma vida sem eles. É claro que vai haver isto assim. Mas é por isso é que a eutanásia tem que ser estudada, tem que ser meses, tem que ser falar, não só com o paciente, mas com a família também. Tem que haver consultas de grupo, porque não nos vamos esquecer que não é só a pessoa que está no tratamento da eutanásia que está a sofrer. No fundo, os que a rodeiam também estão, porque são pessoas que a amam. Portanto, tem que haver todo um estudo e uma pesquisa antes disto ser levado para a frente. Porque eu tenho a impressão, pelo que tenho estado a ouvir e tudo mais, tenho a impressão que as pessoas estão a confundir a eutanásia com o suicídio. E isso, para mim, não é igual. Suicídio é uma coisa, morte medicamente assistida é outra, pelo menos é a minha opinião.
Posso só tirar uma dúvida, Liliana?
Sim.
Então tu és da opinião, não sei se entendi bem, que aquelas pessoas que por uma doença ficam dependentes de terceiros possam pedir a eutanásia? Por estarem em sofrimento e serem dependentes?
Sou a favor das pessoas que têm a possibilidade de saber que vão ficar nesse estado e enquanto ainda têm lucidez e consciência de pedir, de então sim ser estudado e ser a pessoa acompanhada para ter a certeza que é isso que ela quer e para ter a certeza que toda a família e tudo mais está a suportar, sim. Quando a pessoa já não tem lucidez para pedir nada, isso aí, claro, não sou a favor porque aí ninguém pode decidir por ela.
Ok. Pronto.
Eu gostava só de dizer aqui uma coisa com respeito. Há pouco falei no suicídio, Liliana, não no sentido de comparar, não sei se foi com base naquilo que eu disse que te lembraste que falaste nisso, mas eu quando falei no suicídio foi, há muitas pessoas que se suicidam e caso houvesse uma eutanásia, a possibilidade de uma eutanásia mais aberta às pessoas, talvez essas pessoas, algumas nem chegassem a cometer o ato, outras, se realmente o quisessem, seria uma morte medicamente assistida. Para todos os efeitos, seria uma redução de suicídios e seria uma redução de situações destas na via pública. Quer dizer, é daquelas situações, pronto, aquilo que eu... Eu acho que não,
Carlos, sabes porquê? Porque se fosse legal para tudo, aquelas pessoas que tentavam na rua os suicídios, portanto, iam tentar para esse meio, mas a parte ilegal também havia de existir na mesma, como acontece ainda com os abortos, neste caso, que ainda há muitos sítios, muitas zonas que os fazem ilegalmente.
Aqui mas é menos.
É menos, mas continuam a existir.
Pronto, mas, era isso que, mas foi isso que eu disse. Menos. Não acaba, mas reduz. E essa é... Porque haver vai sempre haver, não é? Vai ser sempre... Vai ser... Imagina. Já me aconteceu isto. Um artista... Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu na realidade. Que pode não ter nada a ver, aparentemente, mas tem. A Rihanna, neste ano, disponibilizou um álbum gratuitamente chamado Anti. Tínhamos que ir a um site e descarregar o álbum legalmente. O que é que eu fiz? Descarreguei no torrent. Descarregar no torrent é ilegal. E era gratuito. Pronto, mas eu achei... Ou seja, achei mais à mão. Portanto, o que eu quero dizer é... Por muito que haja tudo proposto para ser legal, a verdade é que haverá sempre ilegalidade. Agora, que ela é reduzida, é. E parece-me um facto quase inegável. Pois é assim, eu também acho que há outra coisa. Quando as pessoas, se as pessoas, por exemplo, tiverem um meio de pedir ajuda, se nós formos mais abertos na confrontação à morte, isto é, olha, a morte é uma coisa que faz parte da nossa vida. Vamos lidar com ela assim, normalmente. Pronto, então, mas tu queres morrer. Ok, mas porquê que queres morrer? Fazer testes, como disse a Liliana, fazer testes, fazer... Perceber se a pessoa quer mesmo aquilo ou se está a passar por uma situação mais difícil. E se a pessoa quiser realmente mesmo aquilo, tentar então chamar a família, se for o caso, se a pessoa permitir, para que se possa proceder então a... Pronto, ou seja, os trâmites todos, para que não seja uma coisa tão repentina. Mas atenção, há pessoas que efetivamente portanto, querem. Não é? E portanto, é uma questão que... Como é que eu posso dizer? É uma questão que... Eu acho que bem cuidada, isto é, com todo esse suporte, enfim, eu acho que era o justo. Mas isto, claro, por isso é que eu digo, não iria acabar, mas iria reduzir com os suicídios na via pública.
Posso só dizer uma coisa, se não te importares? Porque tu ainda há bocado, pronto, fizeste a comparação do aborto e eu queria só puxar um bocadinho isso. Pronto, é uma comparação que para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas já que falaste disso, vou pegar nisso também. Eu na situação do aborto, já agora falo também, sei que não é o tema, mas... sou a favor em certos casos. Por exemplo, é a mesma coisa com a eutanásia, ou seja, eu só sou a favor do aborto se for uma situação excepcional. Há preservativos, há maneiras de impor contracepção, de pôr contracepção. Desde que o aborto foi legal, que eu não sei se é o mesmo nos teus lados, eu não sei se fui eu só que tive esta ideia, mas desde que o aborto ficou legal, o aborto de uma forma geral, ou seja, até tantos meses pode abortar sem haver perguntas. O que aconteceu foi, as pessoas deixaram de usar os métodos contraceptivos, as doenças sexualmente transmissíveis aumentaram, não só isso, mas também o facto que as pessoas pensam, oh, se posso abortar então não é preciso fazer mais nada. As pessoas tornaram isso uma coisa banal. Pelo menos é a ideia que eu tenho, pelo menos é a experiência que eu tenho de ver o que está a acontecer. Se a eutanásia fosse legalizada de um modo geral, como tu estás a dizer, e que fosse para pessoas que estão com dificuldades e têm problemas, e não estou a dizer que estou a fazer pouco de maneira nenhuma, porque eu própria passei por uma época muito má, mas se estamos a pôr geral para essas pessoas também, então não chegará a um ponto que as pessoas com o mínimo de depressão, com o mínimo de esgotamento, com o mínimo de falta de força de viver, mesmo que seja mesmo que seja ultrapassado passado um ano ou passado um ano e meio, se a pessoa tiver a escolha de morrer naquela altura, claro que depois eles não vão voltar para dizer que estão arrependidos, mas quer dizer, não fica na cabeça de toda a gente, se calhar vai-se banalizar um bocadinho, não ficará banalizado, não ficará o facto de a família ficar a pensar, se calhar se eles estivessem aqui connosco e se aguentassem mais um bocadinho, tivessem o suporte mais um bocadinho, se calhar não tinham mais ideia de morrer. Quer dizer, porque eu não estou a dizer que, assim, o suicídio é assim, quando a pessoa tem ideia de morrer, pronto, acabou, não é? Mas a situação é, se vamos fazê-lo legal, estamos a dizer que é ok. Ok, se não te apetece viver, então pronto, a gente ajuda-te a morrer. Eu acho que essa não é a ideia que se deve pôr para fora. Eu acho que a ideia é, a gente estamos aqui para te ajudar a viver, acima de tudo.
mas
não então, há maneira.
Então, mas espera aí. Então, assim, por estas tuas palavras, nós estamos aqui para te ajudar a viver, estás-te a contradizer. Estás a dizer que és contra a eutanásia, a legalizar a eutanásia para não se tornar banal.
Estou a dizer que sou contra a legalizar a eutanásia para pessoas que não estão em estado terminal. Não estão, que não vão viver uma vida limitada em termos físicos e psicológicos por doenças.
Sim,
mas... Isso é isso contra a eutanásia.
Mas as pessoas que vão viver uma vida limitada, e vou só pôr não físico, mas o psicológico, como tu disseste, podem às vezes não ter capacidade psicológica, neste caso, para decidir que querem aquilo. E aí como e é que vai ser?
Vai ser a família? Não, aí não podem decidir.
A eutanásia é... Desculpem agora meter-me aqui um bocadinho, parecia agora aqui de repente... Mas a eutanásia é, sobre si, a morte medicamente assistida. E acho que em todos os países tem de ser o próprio paciente a decidir. Ninguém vai decidir por ele. Como a Helena disse, enquanto o paciente estiver consciente e depois de um longo processo de acompanhamento psicológico, médico, continuando com possíveis tratamentos que possam ser feitos, se... tudo indicar nesse sentido, então, que a vontade do paciente seja feita. Mas nesse sentido, nós sabemos que há pacientes que realmente em estado terminal levam os seus estados de consciência até muito adiante. Portanto, nesse sentido, concordo.
É assim, a questão do se a pessoa aguentasse um bocadinho mais, etc., isto, o se, vale para tudo, eu acho, isto é... Aliás, eu lembro de um caso de um senhor que já tinha tumores por todo o corpo no Reino Unido, curiosamente. Ele já tinha, acho que era 66 tumores, o que é que era. Era um grande terminal. Dava-lhe no máximo mais 2 semanas, já estava entrando há bastante tempo, e dava-lhe no máximo 2 semanas de vida. Desde daquela altura, nessa altura houve, não foi, já não sei onde é que foi, mas sei que chegou ao Reino Unido um novo tratamento experimental, tanto que ele aceitou com lasers e não sei o quê. Eu agora não me recordo a história toda, que isto já foi em 2011. Basicamente, o senhor acabou por aceitar, já que ia morrer, já, e ainda hoje é vivo, porque praticamente todos esses tumores foram removidos. E era um doente considerado doente terminal.
Carlos, desculpa, eu acho que aqui se está a esquecer de um pormenor que é importante. A eutanásia, o processo de eutanásia, só seria, vamos dizer, ativado, ou só é ativado nesses países, quando o paciente expressa esse desejo. O paciente pode estar em estado terminal, ou ter pouco tempo de vida, e no entanto não querer. E aí...
Sim... Mas então, imagina,
eu sei isso que o paciente, tu vais dizer, mas isso
o paciente já tivesse... Diz?
Isso é complicado. Eu acredito que tu sei o que é que tu vais dizer, mas isso é complicado. Não podemos avaliar essas situações.
Pronto, mas o que eu quero dizer é que até, vamos assim, até morrer, tudo é um se. Ora, e se tivesse... E se de repente tivesse surgido uma cura qualquer, não é? Ou seja por uma doença terminal, seja por uma depressão profunda que se arrasta há algum tempo, chega uma altura em que há uma decisão que tem que ser tomada. E essa decisão vai sempre colocar um se. Se esta pessoa...
Mas essa cura... Desculpa, continua.
Se lhe administramos a eutanásia, a pessoa morre. Epá, e se de repente daqui a um ano a pessoa fosse viva... e quisesse realmente estar viva, ou e se de repente surgisse uma cura, uma esperança, uma coisa qualquer, e a pessoa pudesse afinal não ser doente terminal? E também há outro se não aplicarmos a eutanásia, será que a pessoa daqui a um ano vai estar com a mesma ideia ou ainda pior? Será que se calhar vai tentar matar-se já que ninguém a ajuda? Será que a pessoa que está doente e nós esperávamos que houvesse uma cura, afinal não vai haver, então a pessoa fica, já está no ano a seguir, já está em estado vegetativo? Quer dizer, Eu, há sempre um se. Como nós não podemos aplicar adivinhar o futuro, temos de seguir uma certa convicção. E a convicção é, ao fim de X tempo, bem, ou ao fim de X tempo, ao fim de X sessões, ou ao fim de X parâmetros, o paciente tem que estar efetivo. Pronto, acabaria por... Mas isto é aquilo que eu acho. Pronto, é... Eu não sei se há alguma vez mais alguma coisa a dizer, dado que já passamos um bocadinho do nosso tempo.
Não. Continuo com a mesma opinião. Portanto.
Por mim também podemos encerrar. Sim.
Por mim também. Eu ouvi assim um... Sim, baixinho, da Lidiana. Acho que foi. Foi, não foi?
Uhum. Foi, foi.
Ah, pronto. Ficamos todos com as mesmas, então, somos todos cabeça dura, ficamos todos com a mesma ideia.
Não, é, este assunto é um assunto que pode ser debatido durante horas, não é?
Sim, mas não agora. Agora temos Exato. Que ir almoçar, porque pronto,
sim, já é meio-dia e qualquer coisa. Há muita coisa para dizer, há muita coisa para ser estudada, então, é, claro, é um assunto, neste momento é uma questão de opiniões, obviamente.
Pronto, ouvintes, chegamos por aqui. Deixo tempo para que os demais companheiros se despeçam. Vou começar pela nossa convidada, Adriana.
Pronto, então, eu despeço-me de todos vocês, meus colegas, dos ouvintes, e até uma próxima, se voltar, se me aceitarem de novo a ser convidada. Mas pronto, até uma próxima. Tchau.
Liliana Senhorinho.
Pronto, e mais um programa foi. Estamos de volta então no próximo domingo. Quero agradecer a todos os ouvintes e aos meus colegas e à nossa convidada por estarem comigo. Desejo-vos um resto de um fim de semana, um bom fim de semana e uma boa semana que está a vir.
Daniela Costa.
Da minha parte, então, também fica os votos de um excelente fim de semana e um resto de um excelente fim de semana e de uma ótima semana para todos os nossos ouvintes e para os meus colegas. E cá estaremos para a semana novamente com certeza um tema tão interessante, porque eu acho que um debate feito de várias opiniões é sempre interessante.
Se Portugal estiver na final do Euro, a próxima semana vai ser: e Ronaldo devia ser crucificado ou devia ser posto num pedestal? Caso não, não há dúvidas, é pô-los todos em sentido a marchar nus de Lisboa até ao Porto, de preferência à noite, que é quando faz mais frio. E pronto,
já agora com umas luzinhas, não?
Também, olha, boa ideia. Enfim, bom dia a todos, ou boa tarde, até à próxima edição do Sobretudo, Sobretudo.